E para falar melhor desse assunto, a gente conversa agora com a advogada Paula De Carli, que já está aqui no nosso estúdio. Bom dia, Paula.
Bom dia aos telespectadores. É sempre um prazer estar aqui na CBN. Esse que é o melhor jornal da manhã rio-branquense.
Olha só, muito obrigada, Bia. A gente agradece aí por você participar com a gente. Paula, começa falando pra gente, falando sobre o direito do trabalho em termos gerais.
O direito, não só o direito do trabalho, é uma ciência viva, né? O direito, ele integra a sociedade e ele é o reflexo daquilo que a gente entende como sociedade. Tanto na filosofia, quanto na sociologia, na ciência política, né? E a gente vê o direito, paulatinamente, acoplando as suas áreas, as suas interpretações, o reflexo daquilo que a sociedade passa a entender como valor, como filosofia, tudo aquilo que ela incorpora ao longo da nossa transformação como seres humanos e como humanos que vivem em sociedade, o direito ele vai trazendo isso. E o direito do trabalho, ele nasce justamente do movimento social. Lá ainda, em 1890, quando Karl Marx escreve O Capital, onde ele faz reflexões sobre o valor do trabalho face à mão de obra e o capital empreendedor, né, ele inspira a Revolução Industrial, que são os primeiros trabalhadores organizados em área urbana, e dali surgem as primeiras reivindicações, os primeiros movimentos de trabalhadores organizados, que de maneira coletiva conseguem ali os primeiros direitos do trabalho a serem reconhecidos. E aí, quando a gente vem para o Brasil, a sociedade brasileira naquela época ainda era majoritariamente rural, a população era rural. Então, os primeiros direitos do trabalho no Brasil, eles surgiram para dirimir os conflitos entre produtores, parceiros, meieiros e os latifundiários, né? Essa é a nossa realidade, é o contexto onde o direito do trabalho surge.
E Paulo, como você bem trouxe aí esses dados, essas informações, né? Não de hoje, mas já trazendo aí desde tempos antigos, né? Queria que você agora falasse pra gente, listasse quais os direitos básicos que são aí assegurados para os trabalhadores.
Bom, desde 88, nós temos como cláusula pétrea na Constituição, o artigo 7º. Cláusula pétrea, quando eu falo, é aquilo que é imutável e a gente não pode regredir. São aqueles direitos básicos que sempre vão existir, independente da tentativa de modificação. A gente tem um pacto de direito internacional que não deixa eles serem suprimidos do ordenamento, porque seria considerado uma regressão, um passo atrás, né? Eles são a jornada de 8 horas diárias, 44 semanais, e a hora extra, o adicional do trabalho excedente, né? O 13º, as férias, né? A cada período de um ano trabalhado, surge o direito do gozo de 30 dias. Com a reforma, agora pode ser dividido em até 3 períodos, né? Tem ali também a previsão do FGTS e da multa de 40% em caso de demissão, que vem para substituir o que antes a gente tinha estabilidade também no regime seletista, né? Todo empregado era estável. Então, são as proteções contra a demissão imotivada. O aviso prévio, proporcional ao tempo de serviço, também está nesse artigo. Nós temos ainda adicional noturno, a proteção do trabalho do menor e da mulher, né? Principalmente com relação à licença maternidade, à licença paternidade. Vale transporte numa legislação esparsa, não mais na Constituição, mas é um direito que o custo da locomoção para chegar ao trabalho seja bancado pelo empregador. Hoje já vem ficando um pouco mais distanciado da realidade, porque aqui no nosso estado, às vezes é muito mais em conta ter uma motinha, né? O trabalhador tem ali a moto, hoje ele consegue através de um consórcio, algo assim. Então, a gente tem visto, assim, por negociação entre patrão e empregado, até por norma coletiva, ser substituído o vale-transporte por um auxílio mobilidade, né? Um pagamento através de um cartão, algo assim. E aí a gente vê uma outra situação onde volta para a Constituição, que defende a figura do sindicato e o direito coletivo. Ali a gente tem um dos princípios basilares do direito do trabalho, que é a negociação coletiva, né? Através de sindicatos, os empregados, grupos, classes de empregados podem negociar outros direitos com o patrão.
Muito bem. Direitos aí fundamentais, né, garantidos pelas leis trabalhistas. Doutora, agora falando de afastamento, muitos ouvintes, muita gente que trabalha tem essa dúvida. Quando que é possível aí pedir um afastamento do trabalho e eu se sentir seguro quanto a isso, né?
Bom, o campo do direito do trabalho para relação a afastamento, a gente distingue em interrupção e suspensão do contrato, né? Quando temos interrupção, o patrão, ele continua pagando, tem obrigação de pagar salário. Isso acontece nas férias, acontece nos 15 primeiros dias de atestado médico, entre outros, né? A própria licença maternidade, a licença paternidade. E aí, quando a gente tem outros casos de suspensão, é aqueles casos em que não tem prestação de serviço e não tem salário. Permanecem outras obrigações para as duas partes. Porque, às vezes, a pessoa está afastada pelo INSS ou está assim, servindo o exército, ou até naquela situação em que ele está suspenso preliminarmente para um inquérito policial, uma investigação. Às vezes, o empregado tem a sensação de que ele não faz parte mais da empresa. E ele faz. Ele não tem como denegrir a imagem da empresa, fazer uma série de outras coisas, porque todas as obrigações do contrato continuam valendo para o patrão e para o empregado. Só não tem a remuneração direta por parte do empregador, né? O afastamento previdenciário é o que mais gera dúvida, né? Que é o afastamento por motivo de doença. A gente tem no Brasil uma cultura de que o patrão é como se fosse o pai do empregado, né? Então, eu mandei o atestado para a empresa vai pedir meu afastamento. E não funciona assim. A lei previdenciária, ela presume que todo brasileiro conhece a lei, porque esse é o regramento, né? Então, quem é que tem que pedir afastamento previdenciário? É o empregado. Aquele que trabalha numa empresa, numa indústria, pelo regime da CLT, após 15 dias de atestado médico, no 16º dia de atestado médico, somando dias corridos ou intercalados, ele pode pleitear auxílio por incapacidade temporária junto ao INSS. O doméstico, ele tem que pedir no primeiro dia de atestado médico. Isso é muito importante dizer e dizer e dizer de novo, né? Quantos e quantos trabalhadores que a gente tem nas casas, nas residências, que não tem acesso a isso. O próprio empregador doméstico, às vezes, acredita que tem que esperar 15 dias. Mas para o doméstico, a gente não tem essa regra. É desde o primeiro dia de atestado. E aí, passou desses 15 dias, é agendada uma perícia a partir da provocação. Hoje você pode fazer a solicitação até pelo portal do INSS, no meu INSS, né? No seu celular mesmo, você tira uma foto do atestado e solicita. E aí tem a perícia indireta, onde os médicos avaliam o atestado e deferem ou não. E tem a perícia, em alguns casos, que o médico pede para que seja presencial. E aí pode conceder o afastamento ou não. Outra coisa importante sobre afastamento é que não existe um limite. Cada organismo, ele reage de uma forma para determinadas enfermidades, para determinados tratamentos. Então, ali é importante que o empregado faça essa gestão do benefício dele. Quando acaba? Quando é que eu posso pedir prorrogação? Né? A prorrogação também é um ato do empregado. E tem que ter esse diálogo entre empregado e patrão. Meu benefício foi concedido até tal dia. Tal dia, até 15 dias antes de acabar o benefício, eu vou pedir prorrogação. Ou eu volto a trabalhar tal dia. Tem que ter esse diálogo. Até porque, na maior parte das vezes, o empregado não sabe extrair essas informações da documentação previdenciária. Então, ele tem que sempre estar, assim, não distante, mas o mais próximo possível do RH da empresa, para que juntos eles possam ir construindo isso e o trabalhador não saia prejudicado.
Com certeza.
Passei 6 meses, acho que 6 meses passado.
Ah, isso está previsto na CLT, exatamente esse caso típico. 6 meses afastado por auxílio previdenciário, por decorrente de incapacidade, você perde o direito às férias. Porque as férias, o contrato tem que ser dias, é um ano trabalhado para você adquirir o direito a férias. E quando você passa mais de 6 meses, você perde o direito às férias. Mais de 6 meses recebendo benefício do INSS, você perde o direito às férias. Se for menos tempo que 6 meses, quando volta, retoma a contagem aonde parou. né? Você tinha 3 meses, saiu. Quando você voltar, você vai trabalhar mais os meses que faltam para completar 12 para adquirir direito a férias.
Tudo bem. Olha só, esclarecido aí.
Até da equipe aqui, Robertinho.
Doutora, realmente é muita informação, né? Que muita gente, infelizmente, não tem esse entendimento. Por isso que é importante ter aqui essa conversa, né? Esse esclarecimento para muita gente. E aí, falando de informação, o tempo aqui na rádio passa rapidinho. Eu queria que a senhora deixasse de forma rápida os canais que as pessoas, os trabalhadores, os ouvintes possam aí acessar para que tenham entendimento dos seus direitos e como agir aí em determinadas situações.
Bom, hoje a gente tem, a internet é a grande amiga, né? Hoje você consegue fazer denúncia e tirar dúvida no Ministério do Trabalho pelo site do Ministério do Trabalho. Pelo site do Ministério Público do Trabalho você também consegue obter algumas informações. Na advocacia, aqui em Rio Branco e em todo o estado do Acre, nós temos um convênio com o Tribunal Regional do Trabalho, no qual a gente presta esse serviço. A gente atende trabalhadores, né, por intermédio da Justiça do Trabalho. Uma vez que ele procura a Justiça do Trabalho, ele é encaminhado para um advogado, ele pode tirar as dúvidas e, se necessário, já ajuizar a ação. Além disso, é sempre importante você ter um advogado, se você tem um advogado da sua confiança, você ter essa relação e perguntar. Existem muitas coisas, muitas situações, por exemplo, rescisão indireta. Você precisa provocar e fazer os documentos antes de sair da empresa. Então, informação é essencial. Sempre se informar antes de tomar qualquer atitude. Pode buscar pessoalmente ainda o Ministério do Trabalho, pode buscar o Fórum Trabalhista, porque lá também eles encaminham para um advogado deste convênio atender. E se não conseguir de maneira alguma, os sindicatos. Os sindicatos ainda existem, os sindicatos fundamentalmente existem para prestar assessoria ao empregado, ao trabalhador. Né? Então, é a outra forma que a gente, depois da reforma, deixou de contribuir e acha que não pode mais buscar. Mas a essência do sindicato é para isso, é para prestar essa assessoria nesses momentos.
Muito bem. Doutora, muito obrigada mais uma vez aqui por participar com a gente, tirando essas dúvidas, e a gente agradece.
Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui. E não é por bajulação, eu escuto a CBN no carro, a CBN é a minha companheira no trânsito.
Que bom, a gente ficou muito feliz.